E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar para trás.
Tá sempre aí.
Isso aí.
Eu sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
Você, Satanás.
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Sim, os padrinhos mais cultos.
São Almir, Carlos, Gustavo, Leonan, Andréia, Natália, Pedro Henrique, Adila, Bruna, Chupacabra Sombreiro, Júlia, Fernanda, Marcela, Cabelo, Agatha, Bárbara, Mariana, Bianca, Letícia, Juliana, Tamires, Ana Beatriz, Gabriel, Isabela, Malu, Heloísa, Thales, Murilo, Leão Franco, Ariane, Ana Carolina, Ana Paula e Vinícius.
Muito obrigada a todos os padrinhos que nos apadrinham aí mensalmente. Nós agradecemos muito a ajuda de vocês.
Sim.
E o que eu faço para virar um padrinho, Verônica?
Você pode entrar no catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso mesmo. Para cada quantia aí que você nos ajuda, você recebe uma recompensa. E então vai lá no Catarse, verificar se você pode nos ajudar mensalmente. Você também pode nos ajudar mensalmente fazendo um Pix mensal ou um PicPay mensal. Mas se você não puder nos ajudar mensalmente e quiser só fazer uma doação, utilize aí o Pix de novo e o PicPay, o famoso Brad PicPay.
Isso. Estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Então vai lá, se você puder nos ajudar financeiramente, mas se você não puder nos ajudar financeiramente, a gente não fica triste. A gente também aceita amor. E você pode nos dar amor seguindo o nosso podcast, o nosso Instagram, mostrando o nosso podcast para todas as pessoas que você conhece e que você não conhece. E o que mais, Verônica? Que eu tô falando português da minha pauta.
Acho que era isso, compartilhar o podcast, seguir a gente, dar 5 estrelinhas.
Dá 5 estrelas no Spotify se você for ouvinte desta plataforma.
Isso mesmo. Então, como tá a sua semana, Lívia?
Temos encontro, trabalhadores.
Gostamos de uns encostos trabalhadores, hein?
Temos encostos trabalhadores, muitas pessoas vendo encostos no trabalho. Não, mentira, foi só eu e minha amiga. É. Ontem estava eu e minha amiga, né, fazendo nada, porque aqui tá chovendo, e quando chove, ninguém sai de casa.
Normal.
E aí não tinha ninguém naquele restaurante. Ai, e aí tem a cozinha, meu restaurante tem 2 andares, e a cozinha fica no 1º andar, obviamente. E aí tem um lugar da escada ali, que tem o embaixo da escada, tipo Harry Potter, sabe?
Tá.
E aí, ali a gente enfia os pratos de buffet, que eles são muito grandes, são maiores que os pratos normais. E a gente coloca os panos que a gente usa pra limpar, e depois quando eles estão sujos, a gente enfia os sacos com os panos sujos ali também, pra quando o cara vier retirar, ele pega ali e é nóis. Beleza. E assim, tem uma luz lá, Verônica, que é por movimento, então ela não acende se ninguém passar pelo sensor.
Entendi.
E é muito difícil, inclusive, fazer essa porra funcionar. Às vezes eu fico lá fazendo assim, que nem o boneco de posto, tá ligado? E aquela cara não acende.
Ai, eu amo esses bonecos de posto.
Então, aí eu tava ali ontem, né, na cozinha conversando com a minha amiga, e aí do nada a luz debaixo da escada acende. Eu falei, oxi, mas não tem ninguém ali dentro. Aí fui dar uma checada, né? Aí, ainda mais, nem dava pra entrar lá, porque tava com tanto saco de pano sujo lá que não dava nem pra entrar lá. Aí já fiquei, né? Aí eu já mandei lá pro grupo, e a Carla falou, mas foi encosto ou foi o rato? Que a gente tem o Mickey Mouse
o
morreu.
Aí.
E agora a gente, o Mickey Mouse morreu, e agora a gente tem o Ratatouille.
Meu Deus.
Mas nem dava pra fazer o Ratatouille, mano, porque não tinha como o Ratatouille passar ali debaixo dos panos e o detector de movimento pegar ele. E se você tá achando ruim que o meu restaurante tem rato, querido, deixa eu te falar um negócio. Todo restaurante tem rato, tá bom? Não existe um restaurante que não tem rato.
Né? Vocês não têm noção do que tinha no Starbucks.
Hã?
Vocês não têm noção do que tinha no Starbucks.
Nossa senhora, gente, sério.
Você não quer saber.
Eu só tenho um rato, velho.
Exatamente.
Imagina, eu tenho muito mais.
Ai, ai.
Aí, corrigi o português da minha pauta.
Ótimo. Pronto. Sempre bom.
Aí a minha amiga foi tirar a pausa dela, né? Foi dar a pausa dela, foi comer. E aí ela não queria ir lá pra Brasil porque tava toda cagada, né? E aí Aí ela comeu no primeiro andar mesmo, porque ela tá toda cagada, não queria subir pro segundo andar. Aí eu deixei ela comer no primeiro andar. Aí ela falou assim: Lívia, quando eu tava comendo ali, eu juro que eu vi alguém descer a escada e não tinha ninguém. Aí eu falei: nossa, eu já cansei de ver isso.
Ai,
e é isso aí, temos encosto de trabalhadores aqui em casa, não tem encosto, graças a Deus.
Ótimo. Já parou o não, cara batendo na sua porta?
Não, ele continua aqui,
Ok.
ele bate cartão aqui, inclusive.
Ótimo.
Boa noite.
A gente gosta de um encosto no horário.
Trabalhador, isso, pontual.
Trabalhador pontual. Tá lá,
Ah,
está
eu queria
esperando.
atualizar também todo mundo aí que eu peguei conjuntivite mesmo, era conjuntivite, porque no programa
Era?
passado
Puta que
era.
pariu, como assim
O
você
programa
não
passado tava
falou?
surtando.
Como você não falou no WhatsApp? Você não tava
Ah, eu
surtando comigo?
esqueci.
Eu esqueci. Eu estava surtando, achando que tava morrendo antes. Aí quando realmente eu tava morrendo, eu só esqueci de falar.
Eu
Tomar no cu.
esqueci, velho. É que aí eu fui na farmácia e comprei essa bagaça aqui, que é o colírio com antibiótico. Eu falei, ah, vou ser salva, né? Não, foi bom, não precisei ir no médico, né? Porque aqui você peida um pouco mais altos, você precisa de receita pro remédio. Uma
Ok.
bosta isso. Então, aí eu
Mas
peguei
isso já resolveu.
conjuntivite mesmo. Ah, resolveu aqui, né? Meu olho tá até aqui de boa.
Mas quem falou pra
Agora, né?
você
Porque
que
eu quase
era
quis arrancar ele
conjuntivite?
fora essa semana.
Quem falou que era conjuntivite, então, se você não
A
foi no médico?
Carla.
A Carla não é médica assim. Ela é outro tipo de médica,
Aí.
de doutorado.
Não, a Carla é o meu médico. A Carla é o meu médico. Tudo que eu tenho, eu pergunto pra Carla.
Ela tem um doutorado, ela não é doutor, diz médico.
Mas ela fez microbiologia, ela manja dos paranauebs. Então a Carla é meu médico.
Ai,
Não
meu Deus.
importa, pode chamar de doutora, é médico.
Coitada.
Tudo que eu
Ai,
tenho, eu pergunto pra Carla.
que dó.
Isso aí.
A gente abusa da Carla às vezes, hein?
Quem mandou vir amiga nossa? Tá vendo? Vocês aí que querem ser amiga da gente, pensa duas vezes. Às vezes não é tão legal.
Ai, meu Deus.
E você, Verônica, tem encosto aí?
Não, zero encosto. Tá tudo tão tranquilo, tá tão triste.
Tá tão triste. É inverno agora, né? Agora vai ficar.
Tá virando inverno, é Halloween season. Cadê meus spookies? Eu quero meus bumps in the night. Nada,
Pois é, né? Não tá tendo encosto.
nada. Não mesmo.
Chateadíssimo. Vamos invocar um satanás aí pra gente gerar conteúdo.
Vamos invocar um satanás.
É mentira, tá? Não invoque o satanás só pra gerar conteúdo.
Mas vamos invocar pelo conteúdo dessa semana. Do que estamos falando, então?
Vamos. Eu fiz uma enquete aqui, né? Para as pessoas adivinharem qual seria a pauta deste programa.
Ah, era para
E eu
adivinhar?
dei uma dica.
Achei que você estava pedindo ajuda, tipo, que você não estava indecisa.
Não, não.
Ah,
É,
entendi.
eu perguntei para os ouvintes o que que eles achavam que ia ser a pauta e tinha uma dica que era envolvendo um avião. E aí tinha uma letra pequena aqui que quem acertar vai levar um encostinho para casa. Então, se você acertou, vai estar chegando aí na sua casa um encostinho. Aí as opções que mais apareceram nas respostas, eu fiz uma pool. Aí apareceram aqui: DB Cooper,
Eu achei
o 11
estranho.
de setembro.
Eu achei estranho que, tipo, pessoas estavam pedindo pra história do D.B. Cooper, que não é muito grande.
Ah, mas é interessante, né? A gente pode
É
falar.
interessante, mas não é de
Ainda mais
encosto.
depois que descobriram que o DB Cooper era nada mais nada menos que o Loki. Então, a primeira opção foi DB Cooper. A segunda opção foi 11 de setembro. A gente já não fez sobre 11 de setembro?
Não exatamente. Falamos de você indo no lugar.
Ah, tá.
E
Eu
acho que
jurava que a gente já tinha falado de 11 de setembro.
talvez falamos em algum episódio de conspiracia. Conspiracy theories.
Conspiração.
Isso, thank you.
A terceira opção foi Malásia Airlines e a quarta opção foi Triângulo das Bermudas. A mais votada foi Triângulo das Bermudas.
A gente já
Mas
fez o Triângulo das Bermudas? Não? Como assim?
não só sobre o Triângulo das Bermudas, a gente já comentou sobre o Triângulo
Ah, tá.
das Bermudas.
Entendi. Ok.
Mas você aí que votou na Malásia Airlines, você acertou e vai ganhar o encosto.
E...
São 90 pessoas contempladas com um encosto.
O encosto já está a caminho de vocês. Vocês nem
Exatamente.
Sabem.
Exatamente.
Vocês nem sabem.
Porque estará chegando aí na sua residência.
Já está na sua residência faz 2 dias. E você pois nem sabe.
Você que acertou. Parabéns. Vamos falar do voo da Malásia Airlines.
Ok.
O maior mistério da aviação do mundo. Então se segura, presta atenção. Aumenta a letra aqui pra você conseguir ler, porque eu sou cega.
Uhum.
Pega a sua pipoca e vamos conversar sobre esse caso muito louco.
Beleza, tô sem pipoca,
aventuras.
Peguei a bebida, tô pronta.
Ai, até o microfone caiu aqui de tanta emoção. Ai, então beleza, vamos falar aí, vamos começar essa bagaça. Ajeitar o óculos aqui. Ai. Botar a Verônica no cantinho, pra você ver a reação desta bicha. Ok, vamos lá. No dia 8 de março de 2014, o mundo parou para observar o que acontecia no mar Asiático.
Caralho, eu esqueci que era 2014.
Pois é, minha filha, foi ontem.
Né?
Quando um Boeing 777 desapareceu do mapa, levando consigo 270 pessoas. Nenhuma anomalia havia sido reportada, o que deixava o caso ainda mais estranho. Então vamos aí voltar para o ano de 2014, Verônica. O que você tava fazendo em 2014?
Puta que pariu, eu tava entrando na minha segunda faculdade. Larguei a primeira, agora pra segunda.
Tava no meio da minha faculdade. Tava aí tomando no cu, né, pra variar. Mas eu lembro que quando isso aconteceu, eu não dei muita bola no início.
Foi antes da sua obsessão com mistérios.
Não, eu sempre fui obcecada por mistérios da humanidade. Até já falei aqui que se eu achasse um gênio da lâmpada e ele me concedesse 3 pedidos, um deles seria solucionar todos os mistérios da humanidade.
E sua cabeça ia explodir.
Provavelmente.
Uhum.
Mas não sei porque eu não dei muita bola no começo, mas depois eu fiquei meio obcecada por esse. Porque eu achava, na verdade, eu achava que eles iam achar o avião rapidão, né? Porque ninguém perde um Boeing 777.
Né?
É tipo você perder o seu amigo mais alto, tá ligado? No meio da galera. É impossível você perder alguém gigante. Então vamos começar aí falando sobre a aeronave. E a gente tá falando de um avião grande, tá, gente? Não é um teco-teco, é um puta de um avião. Pra quem não sabe, um Boeing 777 é a maior aeronave comercial disponível hoje. Comercial, uhum, eu digo porque tem outros tipos de aeronave muito maiores, tá?
Com certeza.
Mas são as comerciais onde as pessoas podem voar,
uhum,
tá? O Boeing 777 é o maior de todos. Ai, eu tô com frio.
Beleza, um cobertor. E um gato e um computador.
É Nossa, eu só queria um gato.
Só queria um gato.
Acho que eu vou contrabandear um gato pra dentro da minha casa.
Ai, enquanto você tá fazendo isso, Divergent, tem uma coisa que tá acontecendo, aparentemente, eu não vi, mas de acordo com minha prima, clonaram a Gaia.
Como assim clonaram a Gaia?
Porque eu levava ela pra casa da minha tia, minha prima, deixava ela andando por aí, né? Antes disso, só tinha um outro gato na área, que era do vizinho, e é cinza, que é Misty. Aí eu trouxe a Gaia de volta, beleza. Um dia eu acordo com mensagem da minha prima. A Gaia está com você?
Óbvio.
Eu olho pra minha cama, a Gaia lá. Dormindo, eu...
Gaia!
Gaia. Ela, ok. Achei que eu via Gaia na rua. Eu, o quê? Aí ela fica me mandando mensagem, tipo, eu vi a Gaia de novo hoje. Aparentemente tem um outro gato pequeno, peludo, laranja, igualzinho a Gaia, rodando por aí.
Vai ser aquele rolê daqueles vídeos, tipo, o meu cachorro já está em casa. Então quem é esse cachorro?
Eu amo esses vídeos, amo. E pior que eles são idênticos.
Ela te mandou foto?
Ela não conseguiu mandar foto, porque ela sai de casa, tipo, muito cedo e é escuro. Aí, ou ela sempre vê quando ela não tá com o celular.
Uhum.
Então, aparentemente, quando ela
vai.
É, exatamente. Mas da próxima vez que eu vou lá, eu vou procurar o clone da Gaia. O doppelganger da Gaia.
Gaia. Vai ter duas Gaia.
Eu vou.
Uma já é demais, imagina duas.
não pode dividir o único brain cell que ela tem.
Por que não? A gente divide.
A gente divide, não precisa dividir a da Gaia, coitada.
Coitada, já não tem direito. Essa Gaia aí cheirou talco. Mas o assunto aqui é um Boeing 777, que é um avião gigantesco. Além de ser um dos aviões mais... Além de ser o maior avião, né?
Uhum.
É uma das aeronaves mais seguras. Se não a mais segura. Ou seja, sequestrar um 777 não é fácil.
Imagina.
O primeiro voo da aeronave foi... Da aeronave em questão, tá? Da que a gente tá falando aqui do voo da Malásia, porque ela não pertencia à Malásia ainda. Foi no dia 14 de maio de 2002. E aí ela só começou a fazer parte da Malásia Airlines no dia 31 de maio de 2002. Então ela, né, começou um pouquinho antes aí, depois ela integrou a frota da Malásia Airlines. Em 9 de agosto de 2012, a aeronave teve um pequeno incidente que não gerou nenhuma vítima, quando a sua asa direita atingiu a cauda do Airbus A340. Mas os reparos foram feitos e o avião voltou a circular novamente. Então ele deu um totó ali, né, em outro avião. Aí deu uma cagadinha ali na asa direita, mas nada que as pessoas tenham que se preocupar.
Certo.
E essa aeronave em questão já contava com 53.465 horas de voo. E nunca teve grandes problemas reportados, a não ser por esse aí que ele deu um totó aí no outro avião. Sempre passou pelas suas rotinas de manutenção. Ou seja, era um avião ok. Não tinha problema, tava zerado ali.
Ótimo.
Pega aí o seu bloquinho e sua caneta, porque hoje a gente vai precisar fazer os esquemas.
Ok.
Então já vai anotando aí. Avião bem cuidado. O trajeto. O avião ia realizar um voo de rotina, ou seja, aquele voo que eles já tinham feito milhares de vezes, partindo de Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia. Mano, eu estudei tanto a geografia do local pra não falar merda hoje.
A Lívia não se supera.
Tô traumatizada, velho. Não, eu tô traumatizada. Falei, gente, não é que eu burro em geografia, assim. Não era burra desse jeito. Cuidado com a burra.
Nunca mais podemos ser burra com geografia.
Nossa senhora, nunca mais vou ser burra com geografia. Então, aí ela saiu, o avião saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, capital, à 00h41, e era esperado chegar em Pequim, na China, às 18h30 do mesmo dia, 8 de março. Porém, isso nunca aconteceu. Tum, tum, tum.
Tum, tum, tum.
Eu vou até abrir um mapa aqui pra me ajudar.
Vai ter mapas e coisas assim no Instagram, então?
Vai ter muitas imagens no nosso Instagram.
Beleza.
Não deixem de conferir enquanto vocês estão ouvindo.
Vai ajudar nas anotações.
Isso, pra você ver aí a rota que o avião ia fazer. A rota que ele não fez.
Uhum.
A rota que ele tinha que ter feito e não fez. O avião, vai lá. Então, ó, ele ia sair de Kuala Lumpur, ia seguir praticamente reto, numa linha reta, passando ali no Vietnã, e aí chegando ali na China, em Pequim.
Ok.
É isso aí, tava checando o mapa aqui.
Ok.
Tá, agora vamos falar um pouquinho da tripulação e dos passageiros. O avião contava com um total de 239 pessoas, sendo que 227 eram passageiros e 12 eram tripulantes. Os passageiros eram de 13 nacionalidades diferentes, em sua maior quantidade chineses, que eram 153, e malaios, que eram 38.
Uhum.
A aeronave também tinha 5 crianças. Depois das investigações, descobriram que 2 passageiros de nacionalidade iraniana embarcaram com passaportes falsos, um italiano e outro austríaco. Mas falaremos disso depois. Então deixa essa informação aí anotada.
Só drop um suspeito aqui no meio.
Então vamos lá pra como aconteceu tudo, né? Partindo de Kuala Lumpur, à 00h45 do dia 8 de março, o avião era esperado em Pequim por volta das 18h30. A decolagem foi normal, sem nenhuma quase casualidade, e o voo seguiu tranquilo. O último contato com a torre de controle de Subang, na Malásia, foi a 1h30 da manhã.
Okay.
Depois desse momento, ninguém mais sabe o que aconteceu. O avião simplesmente evaporou.
Ninguém sabe, tipo, literalmente subiu e sumiu de todos os radares e tudo.
Sumiu, Verônica. Puf.
Imediatamente foi puf. Não foi depois de um tempo.
Ele subiu, ficou ali voando. Aí eles fizeram o último contato, tipo. É que assim, na aviação, pelo que eu entendi, a Malásia não tem radares por todo o globo, né? Então, o que acontece? Quando o avião saiu da área de cobertura da Malásia, ele entra na área de cobertura do Vietnã. E depois ele vai entrar na área de cobertura da China.
Certo.
Então, o avião obrigatoriamente tem que se comunicar com a Malásia, depois ele passa a se comunicar com o Vietnã, e depois ele passa a se comunicar com a China.
Certo.
E as pontes se comunicam entre si.
Entendi.
Então, assim, ele falou a última vez com a ponte da Malásia.
Uhum.
Aí, quando ele ia chegar no Vietnã, estava esperando o contato dele com a ponte do Vietnã, não respondeu mais. Ih, desapareceu.
Ok, tá bom.
E aí ninguém sabe o que aconteceu. Naquele momento, o avião estava sobrevoando o Golfo da Tailândia, que é uma área intermediária entre a Malásia e o Vietnã. Então, se você estiver checando aí no seu mapinha, entre a Malásia e o Vietnã tem um espaço de mar que chama Golfo da Tailândia, porque tem Vietnã, Camboja e Tailândia. E aí esse espacinho entre a Malásia e o Vietnã chama Golfo da Tailândia. Só um espacinho de mar. Então foi ali que ele desapareceu. Tipo, uma hora e meia depois que ele decolou, ele desapareceu.
Ok.
Quando o avião não se reportou à torre chinesa, as suspeitas começaram. A Malásia entrou em contato com a China e o Vietnã para pedir informações, mas nenhum dos dois países tinha contato com a aeronave e ele também, a aeronave não aparecia em nenhum radar do Vietnã e da China. E aí a galera já entrou em desespero e começou, né, a procurar o avião, porque, como eu falei, você não perde um Boeing 777.
Né?
Começando pela região onde o avião teve seu último contato e o último registro, porque assim, além desses contatos obrigatórios que eles têm que fazer com as pontes, o avião em si, ele tem um radar próprio, a caixa preta tem um radar próprio e tem outros tipos de radares, tipo da Força Aérea Chinesa, Força Aérea Malaia, sei lá. Eles também podem detectar o avião. Só que não existia nada, ninguém conseguia ver nada nos radares.
Ok.
Então, começando pela região onde o avião teve seu último contato, o registro foi de uma altitude de 10.700 metros, sem problemas. Logo foi comunicado em rede nacional e internacional o desaparecimento do avião. As famílias se desesperaram e todas foram acudidas pela empresa aérea, que providenciou um hotel onde fariam o acompanhamento das buscas e conferências de imprensa para atualizar o caso. Durante os dias 9, estão lembrando, né, o avião desapareceu no dia 8. Durante os dias 9 e 10 de março, a China enviou navios para o mar da Tailândia e do Golfo da Tailândia, procurando qualquer coisa. E o próprio presidente chinês, o Xi Jinping, ordenou que todos os esforços fossem feitos para encontrar o avião. As únicas coisas encontradas foram uma capa de uma almofada e um carretel de cabos, que nenhum dos dois pertencia ao avião. Então já fizeram ali uma varredura do suposto último local, que é o Golfo da Tailândia e o Mar da Tailândia ali também.
Okay.
E não acharam porcaria nenhuma. Eles também encontraram duas manchas de óleos, que depois de alguns testes, né, podia ter falado, o avião caiu e deixou a mancha de óleo. Mas eles fizeram alguns testes e eles viram que o óleo não pertencia à gasolina de avião.
Certo. Pra quem não sabe, gasolina de avião é completamente diferente.
Exatamente. Não é a mesma gasolina que você usa no seu carro, tá?
Deus é mais... Nossa, ok.
Seu carro não precisa fazer girar duas turbinas do tamanho de dois elefantes.
Exatamente, eu não preciso de fucking jet fuel.
A área de busca então começou a ser aumentada e foi de 90 quilômetros para 180 quilômetros. Então eles expandiram ali os locais de busca. No dia 11 de março, a Malaysia Airlines informou que depois de algumas análises de dados, o avião teria alterado sua rota. Ou seja, eles tentaram ali, né, ver por todos os radares disponíveis naquele local, se alguém tinha encontrado alguma informação sobre a porra do avião. E aí eles viram ali, o avião, ele solta, eles chamam de pins, eles soltam um pin, assim, que vai pra um satélite que fica aí rodando a Terra.
Certo.
E aí, se você perder a comunicação com o avião, você também pode verificar esses pins. E aí foi com esses pins que eles viram que o avião teria alterado a sua rota, mas depois também de um tempo, o avião perdeu. Eles não tinham mais esse pin aí também.
Okay.
Segundo a Força Aérea ali da região, o avião teria sido detectado voando ao extremo norte do Estreito de Malaca, por volta das 2h40, com 9.500 metros de altitude. Então ele teria feito uma curva para esquerda, se você estiver olhando o mapa aí. Deixa eu mandar um mapa para a Verônica, para a Verônica poder acompanhar também.
É, obrigada.
Esse é o mapa aí que você também tá vendo aí no Instagram, esse primeiro mapa, com a rota que ele teria feito, tá? Que era a rota que ele teria que ter seguido, mas ele não seguiu.
Ok.
E aí, esse aqui vai ser o mapa com o que eles acham que deve ter acontecido.
Caralho, mano!
Pois é, nada a ver. O cara foi
com... Nada a ver!
Então, o avião tava ali sobrevoando, tinha que ter ido numa linha reta, mas do nada ele faz uma curva.
Quase uns 70 e 80.
Aí ele volta ali pela Malásia, e aí ele vai retorna pra Malásia e começa a ir em direção à Indonésia, e aí ele sobe mais um pouquinho, E aí, foi ali onde foi esse último pin.
Indo na direção da Índia. Beleza.
Isso, em direção à Índia.
Mano, isso não faz o menor sentido.
Foi então deduzido que após o seu último contato com a ponte aérea, o avião teria feito uma curva sobre o Golfo da Tailândia. E aí, retornado ali pra Malásia e feito todas essas voltas aí. Então, assim, a área de busca, essa área também foi adicionada às buscas. Então, eles, além de procurarem no Golfo da Tailândia, começaram a procurar ali no... do outro lado, né?
Uhum.
Que ele tava procurando a direita da Tailândia, agora eles começaram a procurar a esquerda da Tailândia também.
Certo.
Foi então... No dia 12 de março, ainda sem nenhuma evidência de onde o avião poderia ter ido, as buscas foram intensificadas. O embaixador da Malásia em Pequim revelou aos parentes e à imprensa que a última mensagem da aeronave teria sido tudo bem e boa noite. Que você vai estar ouvindo agora. Você vai estar ouvindo, não, né? Que você pode ouvir agora, que eu vou passar o áudio pra vocês.
370, we are ready. Requesting flight 340 to Beijing.
Boeing 370 is flight to Beijing via PBOS Alpha Departure, 6000 feet squawk 2157.
Beijing, PBOS Alpha, 6000 squawk 2157. Malaysia 370, thank you.
Boeing 370, welcome, able to go.
Essa mensagem, né, teria sido dita pelo copiloto. E eles estavam perguntando se o voo estava tudo bem. Eles falaram tudo bem. E aí eles iam desligar os radares.
Uhum.
Porque eles iam entrar em território chinês. Então eles iam passar a se comunicar com a torre da China.
Certo.
No mesmo dia, a China, via imagem de satélite, teria encontrado alguns objetos flutuando no Golfo da Tailândia. Equipes foram enviadas para o local, mas nada do avião foi encontrado novamente. Então eles só acharam, sei lá, lixo. No dia 13 de março, o jornal norte-americano Wall Street publicou um artigo dizendo que a aeronave teria combustível disponível para mais 4 horas de voo, o que teria ficado e que teria ficado no ar depois do seu desaparecimento. Então eles não acham que o avião foi, sei lá, caiu ou, sei lá, que o avião saiu do ar no momento em que eles perderam o contato. Eles acham que o avião só desligou todos os meios de comunicação e continuou voando.
Certo.
Mais 4 horas.
Okay.
Calculando as rodas possíveis, o avião poderia ter chegado. Então, assim, calculando ali, tipo, eles fazendo a conta, né? Com mais 4 horas de combustível, aonde dava pra chegar no ponto, né, do último contato. O avião poderia ter ido pro Paquistão, pra Mongólia ou pra Austrália, indo nas direções, né? As autoridades da Malásia, no entanto, afirmaram que o avião não continuou no ar depois do desaparecimento, que eles buscavam agora por um destroço do avião.
Uhum.
Entre os dias 14 e 15 de março, informações de radares militares voltaram a informar que o avião teria mudado sua rota, os controles teriam sido alterados manualmente e todas as comunicações desligadas. A aeronave teria retornado para o Golfo da Tailândia e seguido para o Noroeste. Então, para quem não sabe, um avião, ele voa quase 100% no automático, tá? No piloto automático. O piloto não precisa fazer quase nada. Tipo, apertar um botão. Não tô dizendo que ser piloto é fácil, tá? Só tô dizendo que, por medidas de segurança, um avião decola e continua voando praticamente no piloto automático. Não é 100% no piloto automático.
Uhum.
E aí, pra você passar o avião totalmente pro manual, é uma coisa difícil. Tipo, você tem que... tem todos os códigos, tem que justificar por que você vai fazer isso.
Uhum.
E blá, blá, blá. E é muito difícil desligar todas as comunicações de um avião.
Eu imagino que é praticamente impossível.
Praticamente impossível. Exatamente. Praticamente impossível. Desligar todas as comunicações de avião é muito, muito difícil. Não é fácil.
Você tem que ser um fucking engenheiro de aeronaves. Pra poder fazer
isso. Você tem que...
piloto.
Então, é que, tipo, todos... não ficam todos na cabine do piloto, sabe? Tem os da cabine do piloto, tem embaixo da cabine do piloto, tem onde fica a caixa preta, que a caixa preta é outro negócio assim, velho. Caixa preta é feita de água viva, mano. Porque aquela porra não... aquela porra é indestrutível. A caixa preta de um avião é indestrutível, sem zoeira. E a caixa preta em si tem um radar e ela emite o seu radar. Ela pode ser detectada por radares e ela emite um como é que fala isso?
Um
sinal também, que caso aconteça um acidente, ela possa ser encontrada depois.
Uhum.
Então, pra você desligar a porra do negócio da caixa preta, bicho, eu nem sei se dá pra fazer isso. O primeiro-ministro malaio, Nijab Haraz, Razak, gente do céu, foi aí pela pronúncia dos nomes, né? Afirmou também que a aeronave teria, sim, mudado a sua rota, permanecido no ar por mais 2 horas em direção ao oeste. O avião teria enviado sinais de satélite às 8h14, cerca de 7 horas depois do último contato. Então eles acharam aí um possível sinal de satélite do avião, foi enviado às 8h14, mas tava aí nesse debate pra onde tinha ido o avião, o que tinha acontecido com o avião, onde teria ido o avião. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido, porque todas as formas de radares tinham sido desligadas, né? No dia 8... Desculpa, paga. Nos dias 16 e 17 de março, as autoridades malaias confirmaram a presença de 2 objetos grandes nos radares, incluindo indo em 2 direções. Um para o sul do Oceano Índico e outro para o norte, para o Cazaquistão. E as buscas já contavam com 25 países envolvidos. Então, vários países entraram ali para ajudar a encontrar o avião. Tinha país do mundo inteiro enviando barco, enviando avião, enviando helicóptero, enviando gente. Tudo para poder achar o avião. Então ficou aí dito que as 2 rotas mais prováveis seria uma indo em direção ao Oceano Índico e outra indo pro Cazaquistão. No dia 20 de março, 12 dias depois já, a Marinha Australiana divulgou algumas imagens de satélite onde podia ver 2 objetos flutuantes que poderiam ser destroços do avião. E essa era a maior pista até então. Foi então montado um comboio para ir até o local, porém chegando lá nada foi encontrado. As buscas cessaram após 24 horas devido ao mau tempo. Durante 4 dias foram feitas buscas por todo o Oceano Índico e pelo Estreito de Malaca. Mas foi apenas no dia 24 de março que o primeiro-ministro Najib Razak finalmente confirmou a queda do avião. Porém, ainda sem local definido e sem sobreviver. Então, assim, depois
de tempo suficiente pra falar, tipo, mano, não tem outra opção.
Esse avião caiu em algum lugar, a gente só não sabe aonde.
Exatamente. Ok.
Esse avião não foi sequestrado, esse avião, sei lá, ele caiu.
Caiu,
Em algum lugar a gente só não sabe aonde.
Tá. Não é porque ele tinha provas e não falou, é porque não tinha...
Não tem o que fazer, né, gente?
Não tinha o que fazer, eles tinham que soltar alguma coisa. Tudo bem, faz sentido.
Mais uma vez, nós estamos falando de um Boeing 777, tá? Não é um teco-teco. As buscas continuaram muito tempo após a confirmação da queda. Então, mesmo a galera falando assim, ok, caiu, ninguém sobreviveu, todo mundo morreu. Mesmo assim, a galera continuou procurando o avião, tipo, não, tudo bem.
Uhum.
Caiu, mas a gente vai pelo menos achar uma prova concreta de que o avião caiu, a gente vai tentar achar algum pedaço, alguma coisa. Porém, as condições de busca, né, não são das melhores. Você nunca viu um vídeo do Oceano Índico? Vai no Google e coloca o barco Oceano Índico. Vídeos. Meu filho, se você não tem medo de mar, você vai ter.
Ok.
O Oceano Índico é o oceano mais fela da puta que tem na Terra, tá? O Atlântico é o mais de boa, o Pacífico é mais ou menos o Índico, meu filho. O Oceano Índico é o oceano que tem a Austrália, tá? Se você quiser mais alguma informação... Então, assim, ele é conhecido pelas suas intensas correntes marítimas que podem mudar do neida. Eles têm fortes tempestades ao longo do ano, que torna a busca por destroços muito difícil, né? Não dá pra você ficar navegando lá de boa. Tipo, você tá lá navegando, do nada vê uma onda de 30 metros e passa por cima do seu navio. Então, assim, não é as condições mais fáceis de, né, ficar navegando por lá. E aí, mesmo utilizando submarinos e diversos tipos de embarcações, helicópteros e aviões, eles não encontraram nada. E várias buscas têm que ser canceladas porque tá chovendo pra caralho, tem onda de 30 metros. Mano, se um dia o Godzilla aparecer, ele vai aparecer no Oceano Índico, tá?
Entendi, faz sentido.
As buscas foram retomadas no final de 2014, 2015, com equipamentos mais avançados. Porque uma das desculpas que a Malaysia Airlines dava, tipo, por que vocês não fazem isso, por que vocês não fazem aquilo, era tipo, não temos tecnologia para. A Malásia não é um dos países mais ricos e com a melhor tecnologia, mas tipo, tinha 25 países ajudando ali, né, gente, pelo amor de Deus. Tá. Aí, no final aí de 2014, no começo de 2015, eles retomaram a busca com alguns equipamentos mais avançados, mas novamente nada foi encontrado. Aí só em 2015 o avião foi oficialmente declarado com um acidente aéreo, todos os tripulantes mortos, e a área de busca já batia 60 mil quilômetros. Agora vai começar uns pontos esquisitos pra gente analisar depois, tá? Em 2015, um cara surgiu do nada, do neida. O nome dele era Blaine Allen Gibson. E o apelido dele era Indiana Jones.
Ok, lá vai.
Ele misteriosamente achou um pedaço de um Flapperon, que é um pedaço da asa, até onde eu entendi. Poderia ser um dos troços do MH-360, aí, que é a sigla que a Malásia usava. E ele afirmou que ele encontrou esses destroços após conversar com alguns oceanógrafos. Eles indicaram que, assim, eles fizeram ali umas contas malucas, não sei o que lá, e falaram assim, ah, se tiver algum pedaço de avião, vai estar aqui. E aí esse Blaine foi lá e falou, nossa, eu achei.
Certeza.
Não é que eu achei?
Ok.
E aí, eles falaram que estaria ali na região de Madagascar. Dito e feito, no final de julho de 2015, a primeira parte do aeronave foi encontrada próxima a Madagascar, na ilha da Reunião. E aí, ele continuou conversando com esses oceanógrafos, falando, ah, pode ser que tenha aqui e aqui também. E aí, o cara ia lá e ele achava.
Ok.
De avião.
Eu achando que ele tava fabricando as evidências, mas...
Então, eu achei esse cara também muito suspeito. Depois de alguns testes e perícias, foi aí declarado que a parte da asa era de fato do MH-37. Mais dois destroços foram encontrados em dezembro de 2015 e um em fevereiro de 2017. E os especialistas afirmaram com quase toda certeza, que fazem parte do avião. O problema é que ninguém viu os resultados desses testes. A primeira coisa que os pesquisadores pensaram, assim, os outros pesquisadores, né, porque tinha muita gente... Além da empresa aérea, dos militares, tinham vários grupos independentes, jornalistas, né, fazendo as suas próprias buscas. E a primeira coisa que essa galera pensou foi, quem colocou essa coisa aí? Porque não fazia sentido nenhum. Um cara que surgiu do nada, falou com um oceanógrafo e achou um pedaço. Simplesmente não parecia crível que após uma conversa com o oceanógrafo, o Blaine conseguiu achar não uma, mas quatro partes do avião.
Por isso eu achei que era fabricado. Mas aí você falou que ele
realmente achava. Será que naquele conjunto de 25 países, de muita gente envolvida...
Que eles não falaram com o oceanógrafo que falava pra eles olharem nesse lugar?
Não tinha um puto de um oceanógrafo pra falar, então, talvez esteja aqui.
Né? Não. Não.
Foram gastos durante 2014 até 2017 145 milhões de dólares na busca desse avião, que foi a maior e mais complexa da história da aviação.
Caralho!
Então não é possível que a galera tenha gastado 145 milhões de dólares e não virou um retardado do oceanógrafo e falar, meu irmão, onde é que você acha que tem essa bodega?
Né?
Não satisfeitos, rolou uma pesquisa em 2018. A Fugro, com sede na Holanda, que é uma empresa americana, e a empresa americana Ocean Infinity se ofereceram para retomar as buscas pela aeronave. Aí, em janeiro de 2018, a Ocean Infinity anunciou que estava planejando retomar as buscas na área. A tentativa de busca foi aprovada pelo governo da Malásia, desde que o pagamento fosse feito apenas se os destroços forem encontrados. Achei justo. A Ocean Infinity fretou um navio norueguês e eles começaram a realizar as buscas. No final de janeiro, foi noticiado que o sistema de localização não tinha detectado nada. E aí, no final de dezembro, de maio de 2018, a embarcação tinha pesquisado uma área total de mais de 112 mil quilômetros quadrados. E o resultado de tudo isso foi que eles não acharam porcaria nenhuma.
Claro.
Em março de 2019, na sequência do 5º aniversário do desaparecimento, o governo da Malásia declarou que estava disposto a analisar quaisquer pistas crível ou propostas específicas relativas a uma nova busca. A Ocean Infinity de novo afirmou que estava pronta para retomar a busca na mesma base, acreditando que beneficiaria a experiência adquirindo que eles agora tinham um submarino novo aí, argentino, sei lá, novas tecnologias. E aí, novamente, nada foi encontrado e uma nova pesquisa foi realizada aí pela mesma empresa. A Ocean Infinity, no começo do ano de 2023, aí, que até voltaram a falar sobre isso no começo do ano, que eles começaram a usar novas tecnologias e...
Barcos deles são bem estranhos. Os barcos da Ocean Infinity são bem estranhos.
Pois é.
É que o nome parecia similar a alguma coisa, não sei do que. Aí eu fui pesquisar e eu fui olhar os fotos do Ocean Infinity.
Ocean Infinity é uma empresa americana, tá? E se quiser dar um Google aí, que nem a Verônica, eles têm diversos barcos esquisitos. Mas vamos para a parte importante.
Ok.
As teorias do que teria acontecido.
Ótimo, obrigada.
É agora que o bicho pega, Verônica.
Aí sim. Primeiro a gente coloca os fatos na mesa E depois a gente pula para as conclusões.
São fatos irrevogáveis, ok? Foi isso que aconteceu. Agora a gente vai começar a falar do que pode ter acontecido.
Exato.
E eu queria falar alguns fatos antes de entrarmos no que pode ter acontecido de verdade, tá? Então pega aí um bloquinho de nota. Onde você foi anotando as pistas, tá?
Ok.
São pontos importantes pra gente levar em consideração aqui na hora de fazer nossas teorias.
Exato, vamos lá.
Vamos lá. Logo nas primeiras horas do desaparecimento do avião, quando as famílias... Gente, isso aqui me dá até arrepio, sério, presta atenção, Verônica. Quando as famílias foram avisadas, né, que o avião tinha desaparecido, algumas pessoas tentaram ligar para os telefones das pessoas a bordo.
Claro.
Normal, né?
Certeza.
Diversos relatos de que telefones ainda tocavam apareceram.
Como
então
assim?
Eles conseguiam... Tipo assim, você desapareceu, Verônica. Eu ligo pro seu celular.
Uhum.
Geralmente, quando o seu celular pega fogo, tá debaixo da água, ele não funciona, ou seja, não completa uma ligação.
Certo.
Né?
Mas
a galera ligava e tocava, o celular da pessoa tocava, fazia tu, tu, sabe?
Uhum.
Diversos lados. Uma menina, inclusive, ela tava tentando ligar pro pai dela. E aí tocava, 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 ninguém atendia e caía na caixa postal.
Uhum.
O problema foi quando esta menina recebeu uma ligação do pai dela, que estava dentro do avião.
Ok.
Esse fato foi presenciado e filmado por policiais e militares que estavam ali no local. Todo mundo ficou desesperado, assim, atende, atende, atende. E na hora que a menina foi atender, porque a menina entrou em choque, né? Eu teria entrado em choque.
Uhum.
A menina entrou em choque, na hora que ela foi atender, parou de tocar.
Puta que pariu!
Pois é.
Que raiva!
Então foi então questionado pelos familiares por que não rastrear o sinal de telefone dos celulares, né? Que é uma coisa básica.
Uhum.
E aí entra aquela famosa desculpinha da Malaysia Airlines, foi, não temos tecnologia para isso.
Uhum.
Isso foi em 2014, tá, gente? Não foi em 2000, não foi em 1990 e bolinha, sabe? Foi 2014, foi ontem.
Uhum.
Inclusive foi depois do 9 de setembro aí, do 9 de setembro, ótimo, do 11 de setembro, onde, né, já dava pra rastrear muito mais do que um sinal de celular aí, dá pra rastrear um peido, se você quiser. Outro ponto muito importante aí a ser... Nossa, mas sério, esse pedaço dos telefones me dá arrepio.
Né?
Outro ponto que não foi investigado, que deveria ter sido, foi que uma pessoa que trabalhava numa plataforma de petróleo que ficava ali nas redondezas, registrou ali no logbook que durante a sua hora de descanso, ela viu um grande objeto explodir no horizonte. Isso foi documentado, porém ninguém foi atrás dessa informação. Por quê? Nós vamos saber por quê daqui a pouco.
Uhum.
Outra coisa que foi amplamente criticada foi o fato da empresa de aviação não ser 100% transparente com as famílias da vítima e não dar informações completas para eles.
Uhum.
Em um primeiro momento, inclusive, a empresa tentou enfiar goela abaixo dos parentes que, através de uma fórmula matemática feita por não sei quem, mostrava que o avião tinha caído. E foi isso, tipo, tá aqui ó, a gente fez essa conta e isso prova que o avião caiu, entendeu?
Uhum.
É tipo assim, Pedrinho tem 5 maçãs, Luizinho comeu 2. Quantos chocolates tem na prateleira?
É.
Aí eles fizeram essa conta e falaram, o avião caiu. A empresa ficou horrorizada com isso porque eles nunca tinham visto alguém justificar um desaparecimento de um avião através de uma fórmula matemática.
Não, gente, não usam isso na sua prova de matemática.
Pode usar, não, só não tem resposta.
Não responda, o avião caiu.
É. Pelo amor de Deus, você vem, manda uma foto, manda pra gente. Um grupo de pessoas entendidas do assunto, ou seja, eram pilotos, advogados, jornalistas, todo mundo que tinha um bom... O que, que foi?
Meu celular sozinho decidiu reiniciar. Tava com 60% de bateria.
Ok, Bruno, se você receber uma ligação, eu vou desligar esse podcast, tá bom? Porque eu não tô preocupada com isso.
Ok.
Não tô preparada pra isso, beleza?
Não, nem eu.
Não me vem de ligação misteriosa no meio do nada.
Tô de olho. Parece que tá tudo ok. Só decidiu reiniciar aleatoriamente.
Tá. Aí, como eu tava dizendo, rolou ali vários grupos de pessoas independentes fazendo suas próprias investigações. O mais conhecido deles foi esse grupo aí, que era formado por pilotos, ex-pilotos, advogados, jornalistas. Eles se juntaram ali pra fazer a sua própria investigação e tentar de alguma forma ajudar as famílias dos desaparecidos.
Uhum.
E agora que vamos entrar nas teorias. Dito esses fatos, a primeira teoria teria sido de um crime. Nessa teoria, o piloto teria sido o responsável por um crime em massa. Vamos falar um pouquinho aqui do piloto pra vocês entenderem. O piloto era o capitão Zahari Ahmad Saha, de Penang. Ele tinha 53 anos. Ele ingressou na Malaysia Airlines como piloto cadete em 1981 e, após treinar e receber sua licença de piloto comercial, tornou-se segundo oficial da companhia aérea em 1983. Okay. Ele foi promovido a capitão de aviões de Boeing 737 e 400 em 1991 e capitão do Airbus A330 e 300 em 1996, e aí ele virou capitão do Boeing 777 em 1998. Ele era um instrutor de qualificação de tipo de examinador de qualificações de tiro, blá, blá, blá. Ele era instrutor de qualificação e examinador também desde 2007. O Zahari tinha um total de 18.365 horas de experiência de voo. Ou seja, o cara não era um zepa. Não começou a voar ontem. O cara era um cara bem experiente.
Todo mundo dizia que ele adorava a profissão dele, ele adorava ser piloto,
ele era uma pessoa muito legal, conversava com todo mundo, ajudava todo mundo, era uma pessoa bacana. Falando um pouquinho do copiloto, ele era o primeiro oficial Farik Abdul Hamid. Ele tinha 27 anos, ele ingressou na Malaysia Airlines como piloto cadete em 2007, depois se tornar o segundo oficial de aviões Boeing 737-400, foi promovido para oficial do Boeing 737 em 2010 e depois fez a transição aí em novembro de 2013. Estava sendo treinado aí pelo Zahari nas aeronaves 777. O voo da Malaysia 370 foi o seu último voo de treinamento e estava programado para ser examinado no seu próximo voo. Então ele ia passar de primeiro oficial para capitão, né? Ele estava ali fazendo o seu último voo antes do teste. E ele já tinha ali por volta de 2.763 horas de voo.
Certo.
Outra pessoa ali com bastante experiência, né? Quando essa teoria veio à tona, foi feito um verdadeiro inferno na vida dos familiares do piloto. Então lembra daquela informação que eu falei que a galera lá da plataforma de petróleo viu um bagulho explodindo e ninguém pesquisou? Por quê? Porque era muito mais fácil meter a culpa no piloto. O piloto tava ali pra se defender,
exatamente,
vamos botar a culpa nele.
Claro.
Tanto o governo quanto a empresa de aviação acharam muito interessante essa teoria. E tanto os familiares quanto os colegas de trabalho do Zahari acharam essa teoria um grande absurdo. Apesar de Zahari apresentar alguns pontos suspeitos, tá? Eu não vou 100% dizer que não é possível isso. Porque o Zahari tinha alguns pontos suspeitos, por exemplo, ele estava passando por um momento ali de divórcio, que segundo alguns familiares, ele não estava levando numa boa, sabe? Mas que também não ia ser o fim do mundo para ele, sabe? Não era mas ele podia até estar ali, né, abalado emocionalmente com esse processo de divórcio que ele estava passando. E eles também acharam muito esquisito o Zahari ter um simulador de voo dentro da casa dele. Então o cenário foi montado, vamos ver aqui. Zahari, já com as intenções suicidas, teria pedido no meio do voo. Agora nós vamos encenar, tá bom? Prestem atenção. Okay. Fecha os olhinhos e imagina.
Vamos lá.
Então, depois deles decolarem, o Zahari ali, uma hora e meia depois, assim, pediu pro copiloto buscar alguma coisa pra ele comer ou beber fora da cabine. E as cabines de piloto, elas têm um sistema onde elas só são trancadas pela parte de dentro. Você não consegue abrir, não tem maçaneta pra fora,
não.
Pro lado de fora da porta da cabine do piloto. Isso existe para prevenção de sequestro de aeronaves. Então, a única pessoa que pode abrir e fechar a cabine é quem tá lá dentro.
Exato.
O piloto, também, para quem não sabe, ele é a força máxima dentro do avião. Então, ele é tipo o presidente do avião. Ele pode dar voz de prisão, pode casar as pessoas, ele pode fazer praticamente tudo que ele quiser enquanto o avião tá voando.
É que nem capitão de um barco. Ele é o rei daquela área, naquele momento.
Então o copiloto teria saído da cabine, o Zahari teria despressurizado o resto do avião. Despressurizar significa tirar o oxigênio da cabine, tá? Ele tem o poder de fazer isso, tem lá um botão pra isso, sei lá.
É por causa de fogos, pegar fogo.
Então o Zahari teria despressurizado o resto do avião, trancando a porta, desligando todos os aparelhos de rastreio e comunicação. e alterando a rota do avião para dentro do Oceano Índico, onde jogou o avião no mar, matando a si mesmo e todos os outros tripulantes. Lembrando que, após despressurizar o avião, as máscaras de oxigênio caem, tá? Mas essas máscaras, elas têm no máximo aí 15 minutos de oxigênio antes de todo mundo perder a consciência. Só que a do piloto tem mais duração, obviamente, né? Porque ele que tá comandando a nave, ele precisa ficar acordado ali mais tempo. E isso indicaria que, apesar dele ter despressurizado o avião, ele podia ter continuado ali com a máscara e podia ter feito a curva e jogado o avião no mar.
Certo.
Essa teoria foi feita por um jornalista e ele disse, né, que o que incriminava o piloto era que ele não estava lidando bem com o divórcio. E antes de ele jogar o avião no mar, ele decidiu passar ali por locais importantes para sua história. Então, tipo, ele fez a volta, passou por alguns locais em cima da Malásia de novo, né? E aí ele teria jogado o avião no oceano. Outro fato que contribuiu para essa teoria teria sido o simulador de voo, que a gente já tinha comentado, que foi confiscado pela CIA. Mas a maior pergunta que fica aqui é por que raios a CIA estava com a posse do simulador e não a polícia da Malásia?
Eu tava achando isso estranho também. Achei que você quis dizer, tipo, CIA da Malásia, mas não.
Não era a CIA. Do nada a CIA apareceu.
Por que você acha? Porque os Estados Unidos acham que eles têm o poder de controlar o mundo inteiro. Eles, tá todo mundo aqui investigando essa coisa, a gente vai enfiar nossa mão na massa também.
Exatamente. Estados Unidos não pode ver uma muvuca que eles têm que se enfiar no meio.
Exato.
Todos esses fatos apresentados para o início, né, era muito cômodo para poder culpar o piloto. Mas como a gente já disse, né, essa teoria, assim, pode ter acontecido? Pode ter acontecido, com certeza. A gente nunca vai saber se o piloto tinha intenções suicidas ou não. Mas de acordo com as famílias e com as pessoas que conheciam o piloto, eles acham que isso é um absurdo, que não tem nada a ver, que ele não tinha motivo para se suicidar, que apesar dele não estar levando bem a questão do divórcio, ele estava seguindo bem a vida dele e que essa teoria não fazia muito sentido. O que nos leva à segunda teoria, Verônica, que é a teoria do terrorismo. Para variar, né, depois do 11 de setembro, avião sumindo é terrorismo. Então, por algum motivo, circularam informações de que a Rússia teria se infiltrado no avião de alguma forma e sequestrado a aeronave. Naquela época, de fato, a Rússia já avisava o conflito com a Ucrânia que estamos vivendo hoje em dia. Então, tipo, a Rússia já estava ali meio fazendo umas coisas nada a ver. E o problema é que a Rússia tinha abatido um outro avião da Malaysia Airlines. Mano, essa galera tava com uma sorte do caralho. Então, teve um outro avião que foi abatido. E pela Rússia, a desculpa que os russos deram é que eles tinham errado o alvo, achado que era um avião da Ucrânia e meteram bomba.
Nossa.
Na porcaria do avião. O que não faz muito sentido, porque por que que eles teriam escondido que eles abateram o primeiro avião? E o segundo eles chegaram, não, gente, foi a gente mesmo, foi mal aí pelo vacilo.
Né?
Tipo, esconde que foi os dois, né? E depois foi verificar que na Rússia não tinha motivo nenhum para sequestrar um avião malaio, sendo que o seu alvo, né, era a Ucrânia, não tinha nada a ver. Malásia e Ucrânia não tem nada a ver,
né?
Então essa... Teve gente falando que tinha sequestrador russo dentro do avião, que eles foram lá, desligaram tudo e que eles levaram o avião, tipo, não que eles, tipo, abateram o avião, mas que o avião foi sequestrado, que eles levaram pra Rússia, que estavam mantendo todo mundo refém, não sei porquê. Essa mesma teoria foi feita, mas seguindo... Que o avião podia ter ido pro Cazaquistão também, né?
Certo, né?
E aí, falaram também que o Cazaquistão que tinha sequestrado o avião. Tava todo mundo falando, tipo, de sequestro de avião. E aí, foi quando eles descobriram que dois tripulantes usaram passaportes falsos para embarcar. Lembra dessa informação, Verônica?
Lembro.
Então, depois do 9 de setembro, do 11 de setembro, a segurança dos aeroportos ficou muito... Mudou muito, né? Então, quando se descobriu a falsificação dos documentos e a nacionalidade iraniana dos homens, né? Porque vamos combinar aí que o preconceito existe. Só porque os caras eram do Irã, já começaram a falar de sequestro de avião, eles vão fazer terrorismo, que não sei o que lá. E eles começaram a especular em um possível sequestro de aeronave. Mas aí a Interpol entrou e a Interpol fez uma investigação dos dois passageiros. E eles não tinham nada a ver com terrorismo. Um deles é o Bouria Nur Muhammad. Ele tinha 19 anos. E o outro era o Said Mohamed Rezar Delaware. E ele tinha 29 anos. Os dois eram amigos. Eles estavam procurando asilo na Europa. Então eles estavam fugindo ali do Irã, na verdade. E aí eles fizeram essa viagem louca, que saíram do Irã, foram pra Malásia, iam pra China e aí iam chegar na Europa, que eles estavam fugindo aí, eles iam estavam fugindo pra Europa.
Ok.
Então essa galera não tinha nada a ver e essa teoria do terrorismo, pra mim, é que menos cola.
Também.
Mas a gente tem mais uma teoria, que seria a respeito de uma carga suspeita. Pra quem não sabe, os aviões comerciais, eles não levam só suas malas, tá bom? Eles levam outras coisas também.
Uhum.
Eles podem, ainda mais um 777 pode levar mala pra cacete e mais várias outras coisas, tá bom? Então, alguém descobriu aí que por algum motivo o avião estaria transportando uma carga de baterias de lítio, que naquela época achava que as baterias de lítio iriam ser uma grande mudança na tecnologia do mundo e eles iriam poder substituir o petróleo. E aí tava todo mundo muito louco a respeito disso, e isso podia ser uma ameaça na economia do mundo. E aí que os Estados Unidos fez? Meteu bomba no avião.
Que? Mas bateria de lítio já existia.
Não, mas era uma nova bateria de lítio aí, que a galera tava polvorosa, falando, gente, isso aqui vai ser... Hoje em dia existe a tal da bateria aí, que eles falaram que tava dentro da... Ih, não é nada disso.
Então... Não sei dessa também, não.
É uma tentativa dos Estados Unidos de continuar aí como sendo o país pica das galáxias.
Essa parte eu não duvido, mas eu também não duvido que eles iam atacar um avião simplesmente por causa de uma bateria. Eles iam mandar espiões e coisas assim.
Pois é, porque lembrando que o avião estava indo para a China, né? Quem não é amigo dos Estados Unidos?
Uhum.
A China.
É.
A China inbox. Peraí, deixa eu ler um negócio aqui rapidão. Tá, o que eu tava falando? Ah, então a China não é amiga dos Estados Unidos, então imagina se a China resolve ter uma tecnologia que pode botar todos os Estados Unidos da América em perigo. O que os Estados Unidos vai fazer? Meter bomba. Deus, gente, o Ricardo é meio burro. Ok. Tem uma outra teoria que eu não consegui achar muitas informações sobre, mas então eu não vou discorrer discorrer muito sobre ela, porque eu não achei informações, mas teve uma galera que disse que tinha um grupo de cientistas chineses nesse avião e que eles estavam desenvolvendo, sei lá, a cura do câncer, alguma coisa assim super bombástica. Também que, por algum motivo, alguém não queria que isso fosse liberado e aí eles meteram bomba no avião.
Ah, ok.
Não achei muitas informações sobre isso, então eu só vou colocar isso daqui, mas também não acho que seja verdade.
Entendi.
E aí o que não pode faltar, nossa última teoria.
Por favor.
Eles, né, os astros deste mundo, os ETs.
Graças a Deus, tava esperando.
Tô voltando aqui pra falar da pequena teoria de abdução alienígena.
Exatamente. Era
então, isso talvez não foi
esperando.
O pé grande, mas foi os ETs. Se não foi o pé grande, foi os ETs.
Exatamente.
Tá, então a quarta teoria, como não poderia faltar, nossos queridos amigos aliens.
Uhum.
Muitos acreditam que o avião teria sido abduzido e isso explicaria aí, né, os sinais perdidos do Neida.
É.
Nunca terem encontrado nenhum destroço do avião após tantos anos de tantos esforços e tantas áreas sendo reviradas aí, literalmente. Eu só queria deixar aqui... Essa teoria também não tem muitas informações, né, porque não tem muito o que falar. Tipo, o avião desapareceu, foram os ETs e é isso aí.
Também, se foram os ETs, não... eles pegaram o avião e... Fluk, é só isso. Não tem.
Exatamente.
Provas.
Talvez o avião volte daqui a 50 anos, talvez não volte nunca mais.
Exatamente. Eu tô aqui esperando o manifesto acontecer, que o avião
Exatamente.
Pousa do nada em China, como se tivesse.
Nada.
Igualzinho, tipo, como se fosse o mesmo dia. Tava
Exatamente.
Lá, super de boas. E todos os passageiros e piloto vivo, normal. Da mesma idade.
Mano, ia ser maravilhoso isso.
Aí sim a gente fala que é alienígena, com certeza. Ou abriu
um
portal, um Rift in Time, e eles voaram no Rift.
Pois é. Eu só queria dizer que existem alguns vídeos circulando no TikTok e no Instagram. Que mostram um avião sendo circulado por três objetos. Tipo, tem um avião voando assim, e aí vem três objetos e começam a circular o avião assim.
Ok.
E tem gente dizendo que seria uma found footage. do Malaysia Airlines. É, e apesar do vídeo ser muito esquisito, tá? Não, eu não acho que seja montagem. Não faz o menor sentido este vídeo específico ser do MH370. Eu acho que é um outro avião. Porque lembrando que o avião decolou meia-noite 41, que no meio da noite, e nesse vídeo tá, o céu tá azul, tá? Tipo, azul claro. Então, claramente esse vídeo tá de manhã. Então, pode sim ser um avião aí rondando por ETs, mas não é uma Malaysia Airlines, tá?
Entendi. Ok.
Então é isso. Essas são as teorias apontadas aí por o que poderia ter acontecido. Não é de hoje, tá? Que aviões caem, que aviões somem do radar, tá bom? Não é uma coisa assim tão difícil de acontecer. O que é muito difícil de acontecer é nenhum outro radar
pegar ele,
pegar um Boeing 777, sabe? É muito difícil. É muito difícil, sei lá. O Vietnã não ter pego, a China não ter pego, sei lá. Satélite militar não ter pego.
Exatamente.
Tanto que tipo, o final da caixa preta, muito esquisito.
Existem aviões militares, obviamente, que são feitos para desviar dos satélites, dos radares, coisas assim. Mas são aviões militares, são jets pequenos, não é um fucking Boeing gigantesco.
Exatamente, não é... Gente, põe no Google aí pra você ver a porra do tamanho de um 777. É tipo, se você for comparar, é o elefante dos aviões.
Mas é aquele que tem os dois andares, né?
Não, esse aí é um novo. Esse aí foi lançado recentemente. Só a... Qual que é aquela companhia?
Qatar.
Árabe.
Qatar, não é? Qatar Airlines. Não é o Qatar Airlines ou...
Não, não é do Qatar.
Emirates. Emirates.
É, só a Emirates tem esse avião aí.
Tem os dois andares. Tem dois andares.
Só... É. Assim, existem outros aviões com dois andares, mas não tão grande.
É. Então é isso. Pra mim, alienígena. Mexeu com a cabecinha dele, porque eles pegaram, né, o radar que ele fez a volta. Mexeu com ele, deu aquele luz azul, ficou num trance. Tinha que chegar no ponto do teletransporte dos alienígenas.
Tinha que chegar no ponto no ponto de abdução ali, certo? Então, velho, a primeira vez que eu vi tudo isso, eu falei, com certeza foi suicídio aí, o cara matou todo mundo, mas, velho, não faz sentido. Assim, faz muito sentido. Infelizmente, a teoria do suicídio faz muito sentido.
Infelizmente.
Mas eu pessoalmente, eu não acho que tenha sido isso.
Também não. Porque normalmente uma pessoa que é suicida não tenta levar um monte de outras pessoas juntos.
Até pode tentar. Teve um cara aí do voo da França que fez isso e que foi realmente suicídio.
Puta que mas em geral, tipo, raro alguém
ter deixado alguma nota, alguma pista, alguma coisa falando, ó, levei todo mundo mesmo e é isso aí, foda-se. E não tinha nada.
E honestamente, o negócio do simulação, eu não acho tão estranho, pra falar a verdade. Ainda mais que era um ponto tão sério.
Ah, tipo, velho.
Ele vai praticar. E ele queria mais prática do que os coisas estavam dando pra ele. Então ele tinha
Se você gosta da coisa que você faz até mesmo quando você não precisa, sabe?
Exatamente. Tipo, essa parte eu não achei estranho assim. O comportamento dele.
Não, o que eu achei estranho é a Cia meter o dedo.
É isso sim.
Achei do Ney da Cida chegou. Então, gente, eu vou pegar esse negócio aqui, mas relaxa.
Isso aqui é pra mim. Obrigada.
Isso aqui é pra mim, muito obrigada. Eu vou ficar com essa parte. Então, assim, mano, se for me perguntar o que você acha que aconteceu, eu tenho duas. Eu acredito em duas teorias, vamos dizer assim. A primeira teria sido os ETs, com certeza. Porque é muito difícil, como eu já falei, é muito difícil desligar a comunicação completa de um avião e não ser pego por nenhum outro radar e não achar nenhum destroço. Tudo bem, caiu no Oceano Índico, que é o Satanás em forma de mar. Mas sei lá, ia dar pra achar alguma coisa.
Em algum lugar, com certeza.
Aí tem vários vídeos de gente também no TikTok, no Instagram, que falam que acham aviões aleatórios, tipo no Google Maps, sabe? Você começa a dar zoom lá e eles acham os aviões, sei lá. Eu acho esses vídeos muito esquisitos também, tipo, por que tem um avião aqui, sabe? Mas a minha teoria é que, sei lá, velho, por algum motivo o avião deve ter pegado fogo, devia estar naquela área neutra, onde não tinha conexão não tinha com ninguém.
Porque o cara viu.
A fumaça.
É.
Mas também o cara não sabe o que ele viu, né? Ele viu alguma coisa pegando fogo, até aí pode ter acontecido N coisas, né?
Ah, tá. Achei que ele viu uma explosão.
Não, ele viu uma explosão, mas até aí pode ter explodido qualquer coisa, né? A Rússia tá ali do lado, meu filho. Pode tá mandando bomba ali pra fazer teste. A China também.
Não tanto do lado, mas ok, né? Um monte de países antes.
Não, ali no mar, já tá quase no mar da China ali.
Não, China sim, Rússia não.
Então, aí, sei lá, eu acho que algum acidente aconteceu. Que todo mundo pode ter perdido a consciência. E aí o avião, sei lá, alguém caiu em cima do piloto, que o piloto pode ter caído em cima do...
E começou a agir estranho.
O controle, e aí fez a volta, e aí caiu no mar mesmo. Mas não foi, tipo, não foi uma queda intencional, sabe?
Também não acho. Concordo com suas teorias.
Mas eu sei que esse caso me tira o sono desde 2015.
Ah, é. A Lívia e os mistérios dela.
Nossa, eu fico doida com esses negócios, gente, sério.
Gaia, você deixou a Gaia doida também.
Por quê? A Gaia tá doida?
Tá doidaço. Ela tava dormindo aqui e agora ela tá tipo...
A Gaia cheira meia e a culpa é minha?
Certeza.
É, a Gaia fica cheirando suas meias e depois fica bem doida e aí a culpa é minha. Nada a ver.
Ela tá loucaça. É você. Meu Deus, o olho dela... Mano, ela tomou alguma coisa, cheirou algo. Vixe, o olho dela tá assim, tipo...
Foi abduzido e voltou.
Pelo menos voltou.
É isso, gente. É, o importante é voltar.
Exato. Espero que vocês gostaram. Eu amei.
Vai lá no Instagram ver as fotos que a gente colocou das rotas pra você entender melhor de como era o avião lá dentro. E conversa com a gente lá sobre quais são as suas teorias, o que você acha que aconteceu. Isso conversa mesmo, com
isso,
nós.
Isso mesmo. E o que não podemos esquecer de fazer?
De dar tchau pros ETs.
Então, tchau!
Tchau!